Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 4 de setembro de 2021. A votos de um bom sábado que vos envia Ana Guedes, está na apresentação, e o Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM com a Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiti e a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanou, que é esta FM, estas duas em Gabu, na cidade de Bube, a Rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com a Rádio Berolando, estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária Casumai e na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. No espaço da Janela de Angola, destaca para os diplomas relativos às eleições que foram votadas esta semana. Na segunda meia hora, vamos falar de lidas, corrupção e desenvolvimento e também da segunda semana do mega julgamento em Moçambique, dos empréstimos dos bilhões que foram ocultados. Mas antes, as notícias neste sábado.
Notícias esta hora comigo, Amancio Miguel. O embaixador do Catar no Afeganistão disse que uma equipa técnica conseguiu reabrir o aeroporto Hamid Karzai de Cabul para receber ajuda e que estará pronto para voos civis em breve. A pista do aeroporto de Cabul foi reparada em cooperação com as autoridades do Afeganistão, disse o embaixador, de acordo com a Al Jazeera, citada pela agência de notícias Reuters. O canal de notícias do Catar também disse que dois voos domésticos foram operados de Cabul para as cidades de Mazar e Sharif e Kandahar. Um relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos e o CDC, divulgado na sexta-feira, diz que o coronavírus pode causar doenças graves em crianças e adolescentes. O estudo revela que entre final de junho e meados de agosto deste ano, quando houve um aumento da circulação da variante Delta altamente contagiosa do coronavírus, as taxas semanais de hospitalização de crianças e adolescentes associadas à Covid-19 aumentaram quase 5 vezes. Por outro lado, as taxas de hospitalização foram 10 vezes mais altas entre os adolescentes não vacinados do que entre os adolescentes totalmente vacinados, disse o mesmo estudo. Em relação aos casos de Covid-19 no mundo, o Ministério da Saúde da Índia disse na manhã deste sábado que 42.608 novos casos foram relatados no período de 24 horas anterior e a doença matou 330 pessoas. A Índia tem quase 33 milhões de infecções de Covid-19 e 440 mil mortes, de acordo com o Centro de Johns Hopkins, que monitora os dados. Índia é o segundo país mais afetado, atrás dos Estados Unidos, que tem quase 40 milhões de infecções e cerca de 650 mil mortes. E no mundo já foram registradas cerca de 219 milhões de infecções e 4,5 milhões de mortes. O centro da Johns Hopkins diz que 5,4 bilhões de vacinas foram administradas no mundo. Grande parte dessas vacinas foram usadas no Ocidente. Manifestantes para a democracia incluíram em Bangkok, depois de aliados parlamentares do primeiro-ministro Prayut Chan-o-Cha evitar a sua queda no meio de críticas pela forma como o seu governo lida com o último surto de coronavírus. Milhares marcharam pelo centro comercial de Bangkok no sábado, pouco depois de legisladores votarem para derrubar a moção apresentada pela oposição contra Prayut, um ex-chefe do exército que assume o poder desde que liderou o golpe de 2014. Os manifestantes dizem que ele liderou um governo cada vez mais autoritário, enquanto a desigualdade aumentou durante os seus 7 anos de mandato. O governo de Prayut está sob intensa pressão para lidar com a pandemia que matou mais de 12 mil pessoas desde 1 de abril deste ano.
Os diplomas aprovados esta semana clarificam matérias da natureza eleitoral sobre o voto, incluindo a diáspora e a capacidade eleitoral ativa, já que os vigentes não se coadunam com o contexto atual. Este é o tema da reportagem que vamos apresentar agora com Arão Dipa.
Os diplomas aprovados esta semana clarificam matérias de natureza eleitoral sobre o voto, incluindo na diáspora e a capacidade eleitoral ativa, já que os vigentes não se coadunam com o contexto atual. A UNITA votou contra o projeto de alteração à Lei Orgânica das Eleições Gerais por considerar o mesmo um suicídio do Estado Democrático. Alegou que as principais propostas para melhorar a transparência das eleições foram rejeitadas, exemplificando a rejeição da garantia da unicidade do voto em tempo real por via da identificação biométrica do eleitor, bem como a retirada do apuramento municipal e provincial. O PRS, partido que também votou contra, observou que a lei revista não se adequa ao modelo de eleições que Angola pretende. O mesmo posicionamento foi manifestado pela coligação Casa CE, para quem a lei em apreço constitui um obstáculo para o exercício do voto consciente. Os membros da sociedade civil responsabilizam os dois maiores partidos políticos pelo descalabro do pacote legislativo sobre as eleições. Em causa está o facto da sociedade civil ter ficado excluída em todo o processo de discussão e receiam dias piores. O analista político Olívio Quilombo, um dos subscritores do grupo de cidadãos que apresentou contribuições para a elaboração da lei eleitoral, está desiludido e, ao mesmo tempo, preocupado com o rumo do processo democrático em Angola.
Nós estamos, abraço, com um grande dilema, uma situação que vai, na minha perspectiva, e aquilo que são as minhas avaliações, criar um Estado de desarranjo político muito grande, na medida em que as questões eleitorais para o continente africano são fraturantes, sobretudo quando mal resolvidas, dão em crise pré, durante ou pós-eleitoral. E nós temos sempre suspensões eleitorais, pré-eleitorais e pós-eleitorais também, embora a mais dramática das crises pós-eleitorais foi de 92, que deu na guerra civil, que nos levou mais 10 anos de atraso. Portanto, as eleições, é preciso que fique claro, não são como terminam, são como acontecem. E se existir qualquer hipótese, qualquer possibilidade legal, material, enfim, que pode ser resolvida agora, para não pôr em causa o processo lá à frente, deve ser resolvido. E parece-me que em Angola as eleições não são aprendizado. Devem ser um aprendizado, porque os erros do passado não podem ser repetidos. Daí que deve-se melhorar a lei, ajustá-la à realidade. Portanto, as propostas apresentadas pelos dois maiores partidos, que, grosso modo, são os volantes, digamos, do processo eleitoral angolano e os responsáveis pelas grandes dinâmicas políticas angolanas, são completamente divergentes. É da água para o vinho. Defendem posições completamente diferentes. Chama-me a atenção e preocupa-me com grande densidade ou ênfase à proposta do MPLA, que traz elementos que, na minha análise, são antidemocráticos. A questão do apuramento, por exemplo, a questão da comissão eleitoral, que deve ser independente. Angola é subscritora de protocolos aqui, portanto, ao nível da SADEC. Angola é subscritora da Carta Africana sobre Eleições, Governação e Democracia. Mas nós não cumprimos com os documentos da quais somos signatários. A questão do apuramento é altamente fraturante, porque nós sabemos que o nosso país tem uma grande influência política do MPLA nas eleições. Logo, se os processos forem feitos agora, se essas coisas forem feitas para facilitar que o processo ocorra como deve ser, melhor. Mas esta proposta do MPLA, que logo vai se criar um estado de desarranjo político muito grave para uma democracia que precisa evoluir, como é o nosso caso.
Isto, do seu ponto de vista, representa algum perigo para a própria estabilidade no processo democrático e vamos para as próximas eleições com bastantes fraturas e muitas desconfianças?
Absolutamente que sim. Não representa apenas um perigo para a estabilidade, representa um perigo para a democracia. A estabilidade é uma coisa, a democracia é outra coisa. A estabilidade pode se conseguir pela força das armas, pela coerção, mas a democracia não. A democracia é uma conquista dos angolanos. Logo, não podemos ir às eleições com suspensões democráticas. Ora, é importante que os processos eleitorais, tal como disse e reitero, não são como terminam, são como acontecem. ele começa com o registro eleitoral e termina com a apresentação dos resultados finais do processo eleitoral. Portanto, nós estamos a preparar o início do registro, que segundo algumas fontes, acho que foi adiado. A ser verdade, é um outro problema que nós temos que ir analisar com alguma responsabilidade, porque há um cronograma a seguir. Se calhar adiar porra desse cronograma, agora com alguma alteração, se calhar, não sei, enfim.
O adiamento para o final do mês de setembro do calendário do registro eleitoral oficioso é outro cenário que pode causar vários constrangimentos no decurso de todo o processo de preparação para as próximas eleições. Olívio Quilombo lamenta o facto dos políticos ignorarem as contribuições da sociedade civil, o que traduz a realidade penosa que o país vive.
É que para um país, nas nossas condições, população mortalmente jovem, um desarranjo econômico, político e social, tem que se ponderar, tem que se cautelar. Não se pode abrir mão de princípios e freios democráticos. E o processo eleitoral é um princípio e um freio democrático, é um pressuposto democrático. Ou seja, as eleições não são só... a democracia não são só eleições, são mais do que isso. E, portanto, está visível a fraude, fica consagrada. Portanto, consagra-se a fraude. E depois vamos voltar aqui a uma narrativa interessante sobre uma visão histórica de que nos regimes tudo é de lei. O apartheid era de lei. Aliás, a escravatura era de lei. O nazismo foi de lei. O apartheid também era de lei. Os direitos civis contra os negros eram todos de lei, mas não eram boas leis. Então as democracias têm que evoluir até esse ponto. E nós temos de ter a capacidade de impedir que alguns grupos se sobreponham aos princípios, que aos pressupostos do Estado. E eu encontro com um grande perigo, sobretudo, na figura do presidente João Lourenço, que a sua eleição foi o que foi, o seu exercício político está a ser o que está a ser. Esta questão faturante eleitoral, a questão do judiciário e outros processos mais põem em causa aqui, põem em xeque muita coisa.
O doutor foi subscritor de uma carta que deu entrada quer na Assembleia Nacional, como também na Presidência da República. Houve alguma evolução do ponto de vista daquilo que eram as vossas ideias em relação a todo este processo?
Não houve, infelizmente não houve, porque os nossos políticos não ouvem a sociedade. A teoria nos diz que a governação é, antes, sobretudo, prestação de contas, a governação é transformação de vidas, e a governação é também ouvir. E os nossos políticos têm dificuldade de ouvir. Não ouvem a sociedade civil, não ouvem a voz do povo, não conseguem, portanto, entender o que é que as populações querem, do ponto de vista do entendimento. Apercebemos-nos da discussão do pacote eleitoral, apresentamos o nosso ponto de vista, fizemos um documento, seguimos os trâmites, mas, enfim, não fomos tidos nem achados, o que é mau. Mas existem outros documentos, portanto, que estão a ser também produzidos, com o objetivo de influenciar.
O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia denuncia a incompetência dos deputados angolanos quanto à necessidade de reformas na legislação eleitoral. Luís Jimbo afirma que o MPLA e a UNITA continuam a revelar falta de capacidade para produzir consensos sobre as reformas que se exigem para fazer evoluir o processo democrático no país.
É preciso reiterar que os processos eleitorais, há observação eleitoral, há uma avaliação de todo o processo eleitoral, porque se produzem recomendações. E as recomendações é para serem adequadas naquilo que tem a ver melhorar o quadro legal eleitoral. E quem tem essa função são os deputados. São os deputados e o Parlamento. E o Parlamento, onde estão os grupos dos partidos políticos, que também têm interesse na competição política. O que tem sido vindo a acontecer desde 2000, depois das eleições de 2008, é que os deputados não conseguem reformar a nossa legislação eleitoral, ou seja, não conseguem melhorar os aspectos saído das recomendações e das avaliações, não só da comunidade internacional, mas muito mais ainda dos observadores nacionais, da própria CNE, que faz recomendações e avaliação ao processo, mas depois, enfim, último, os deputados que têm a função de melhorar no quadro legal aqueles aspectos que foram conflituantes ou que foram fortemente questões de contestação, ou seja, se melhora o processo eleitoral fazendo-se reformas eleitorais. E os parlamentares em Angola não têm tido esta capacidade. Foi, aconteceu nas eleições, para as eleições de 2012, acompanhamos que houve consenso, sim, para aprovar os princípios gerais, mas depois, já naquilo que foi para aprovar a lei orgânica, não houve consenso. E o que aconteceu é que continuamos e arrastamos a lei anterior, a lei 36 de 2012, para continuar o processo eleitoral. A preocupação profunda do nosso lado é que a UNITA e o EMPLA não têm conseguido buscar consensos naquilo que é simples chegar a um consenso, desde que adotam práticas técnicas adequadas a todos os sistemas. Mas, na verdade, de um lado, estão os partidos da oposição a olharem que podem formar os membros da CNE indicados pelos partidos políticos também em funções técnicas para controlar e fiscalizar o processo, uma vez que eles têm dificuldade em colocar delegado de listas em todas as mesas. Mas do outro lado tem o partido dominante, o MPLA, que vigora e impõe em que que haja um único escrutínio, um único centro de escrutínio, em vez daquilo que é o normal acontecer ali onde se elege deputados, ser um círculo de escrutínio, ou um centro de escrutínio onde se pode distribuir voto, fazer a observação, acompanhar. Ou seja, estes no fundo são as duas questões políticas desestruturantes, tanto de um como do outro, e digo que não são práticas técnicas, são posições políticas.
O apuramento dos votos a partir dos municípios é o projeto de lei do maior partido na oposição, que não teve consenso entre os dois protagonistas da política nacional. Luís Jimbo tem uma perspectiva diferente sobre os dois projetos.
Este não é um procedimento técnico, concordo plenamente com esta posição, ou seja, se conta os votos e se distribui os votos lá onde há esta função. E em que lugar já há esta função? A primeira é nas mesas de votação. Este é o lugar primário de cada voto, distribui-se lugar. Isto é um centro de escrutínio. É que a nossa legislação chama tudo apuramento, mas seja como for, este é o apuramento a nível da mesa. Os votos saem das urnas e são logo distribuídos para os candidatos. O segundo nível de apuramento é no círculo eleitoral onde se elege os representantes. Neste caso, para nós é a nível provincial 5 deputados e a nível nacional 130 deputados. Também é a nível da província, que tem que ter um escrutínio, um centro de escrutínio, que novamente, e aqui outras designações, isso já chama-se a agregação, porque ela agrega todos os resultados de mesa e distribui, de acordo ao apuramento, os votos que cada um tem lugar para obter aqueles 5 deputados. Estes são os únicos níveis onde se fazem contagem. E outra questão. Se concordamos com esta posição do MPLA, que sim, a nível do município, como não há eleição, não há votos a distribuir, não se impõe um centro de escrutínio, e aqui reitero, a oposição mantém fica para esta posição porque quer dar funções de delegados de observadores e até de contestatário os comissários. Mas reiteramos que os comissários não têm funções técnicas, ou só para fazer recordar. A lei é muito rigorosa e os princípios eleitorais no processo de eleição, contratação e seleção daqueles que vão trabalhar nos centros de escrutínio, nas mesas de votação. Por quê? Porque estas pessoas não podem ser e nem devem ter vínculos dos partidos políticos.
Entretanto, o deputado do MPLA, Tomás da Silva, considera que a revisão da lei eleitoral é necessária, com imperativos constitucionais. O parlamentar do Partido no Poder sublinha a empatia manifestada pelos deputados durante os debates.
O formato adotado mereceu, de fato, o envolvimento de todos nós. Um formato inovador, um formato que me parece até poderá ser digno de aplicação para os futuros situações semelhantes. A segunda grande nota são os conteúdos das intervenções. É claro que nós registramos várias reflexões, várias críticas, algumas das quais até excessivas, comentários e até muitas intervenções ousadas. Mas também foram colocadas muitas questões, mas em resumo, eu gostaria de considerá-las em dois ou três grandes grupos. Questões objeto de debate na especialidade, como é do conhecimento dos ilustres deputados, o momento que nós estamos a exercer agora é o debate na generalidade. O debate que versa sobre os princípios, os objetivos e as linhas de força. E aqui me parece que senti uma certa empatia por parte das várias intervenções, inclusivamente nosso lema, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, me parece que encontrou uma grande empatia no nosso debate na generalidade. Ou seja, o tema, o lema, corrigir o que está mal, já não é um lema do MPLA, é um lema da nação, é um lema que diz respeito a todos nós. Portanto, essa empatia me parece ter sido passada nesta Casa da Lei, no debate na generalidade. Além disso, também registramos as contribuições que até foram apontadas no sentido de que essa revisão é mesmo necessária até por imperativos constitucionais ou justos constitucionais.
Finalmente, Tomás da Silva diz que o MPLA preferiu manter um conjunto de conquistas já alcançadas e valoriza o bom senso que prevaleceu, apesar de reconhecer que não há consenso com o seu principal rival político.
Mas ainda assim, tomamos boa nota dessas questões das especialidades, dessa antecipação que muitos deputados fizeram e até despertaram-nos para também, quando chegar o devido momento, nós iremos reagir devidamente. Depois, há aquelas questões que são objeto de alteração do nosso projeto, ou melhor, que não são objeto do nosso projeto, são propostas que, no fundo, não constam do nosso projeto. E aqui deixa-me dizer, com muita responsabilidade, que as regras da transparência, que as regras que não foram objeto da proposta de alteração, elas mantêm, tal como está na Lei 36/2011. Ou seja, o MPLA preferiu manter um conjunto de conquistas alcançadas em 2011 para não ser objeto de uma outra discussão política. Por isso, essas regras, nós mantivemos-las. Portanto, não são objeto de alteração, nem de substituição, nem de aditamento. Como nota final, nós gostaríamos de reiterar, sobretudo, o sentido como nós apresentamos o nosso projeto e, sobretudo, o fato de que a discussão desse tema vai exigir sempre uma capacidade de diálogo, tolerância, confiança, cooperação, mas, sobretudo, bom senso na formulação de políticas de medidas para alteração objetiva das leis sobre as eleições gerais. Por acaso, as duas propostas não têm pontos de contacto, não têm pontos de convergência. Antes, pelo contrário, têm pontos de divergência. E fica difícil, deste ponto de vista, encontrar meios termos. Mas acredito que o nosso ponto de vista deve ser corrigir, porque quando se perspectiva ao apuramento municipal, ao apuramento provincial, estamos, no fundo, a adotar funções paralelas, concorrentes com a CNE. Já imagine na proposta da UNITA pretender colocar em todos os municípios centros de escrutínio. Em todas as províncias, centros de escrutínio. Portanto, não sei se estamos a ser realistas. Portanto, o termo correto não é apuramento. A partida, o conceito que nós devemos aqui respeitar, não obsta, no fundo, que haja contagem de votos. Aliás, a Comissão Nacional Eleitoral, as suas funções não estão reduzidas apenas ao voto eleitoral. As suas funções começam desde acompanhamento das campanhas, etc, etc, etc. Mas, por vezes, nós estamos a ver apenas que as comissões municipais e provinciais têm funções reduzidas, única e exclusivamente ao ato eleitoral. O ato eleitoral é o último ato, é a última atividade, é a última atividade final do processo eleitoral. Porque o processo eleitoral é constituído por várias fases. E as comissões eleitorais municipais têm várias intervenções. Portanto, não vamos reduzir as funções das comissões municipais e provinciais eleitorais apenas ao ato eleitoral.
Tomás da Silva, Luís Gimbo e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, para onde podem enviar o vosso pedido para receberem as nossas notícias. Não esqueça, temos também, uma vez por semana, os bastidores do desporto. Então, o número da Voz da América, o número do WhatsApp da Voz da América é mais 202-251-9466. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos de crianças e os compromissos para com o seu bem-estar. E já sabem, como sempre aos domingos, saúde com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos internautas. Entretanto, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e ali podem ver os nossos vídeos e também os nossos trabalhos em áudio e em texto. Não esqueça, estamos em voaportugues.com. Não esqueça também que a Voz da América está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466.
Let's go.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado, 4 de setembro de 2021. Convosco está na produção o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes, que vos saúdo e vos envia um abraço e votos então de um bom sábado para todos. Não esqueça, esta emissão em português da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Também estamos na onda média nos 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM, ouvem-nos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos na cidade de Quelimane com a nova Rádio Paz, na cidade de Nampula. E Rádio Encontro. Estamos também em Maputo com o ZFM. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catioco, a Rádio Educativa. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos. Estamos também com a Rádio Iuberlando, em Cachungo. A Rádio Papagaio é onde nos ouvem em FM, na cidade de Buba. Na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. E na cidade capital, ouvem a Voz da América em FM, com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro em pouco, vamos aqui recordar o que se disse e ouviu na segunda semana do mega julgamento em Moçambique, dos 2 bilhões de dólares. Depois falaremos de lidas, corrupção e desenvolvimento. Mas antes, as notícias que marcam a atualidade neste sábado.
Notícias desta hora comigo, Amancio Miguel. O embaixador do Catar no Afeganistão disse que uma equipa técnica conseguiu reabrir o aeroporto Hamid Karzai de Cabul para receber ajuda e que estará pronto para voos civis em breve. A pista do aeroporto de Cabul foi reparada em cooperação com as autoridades do Afeganistão, disse o embaixador, de acordo com a Al Jazeera, citada pela agência de notícias Reuters. O canal de notícias do Catar também disse que dois voos domésticos foram operados de Cabul para as cidades de Mazar e Sharif e Kandahar. Um relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, o CDC, divulgado na sexta-feira, diz que o coronavírus pode causar doenças graves em crianças e adolescentes. O estudo revela que entre final de junho e meados de agosto deste ano, quando houve um aumento da circulação da variante Delta altamente contagiosa do coronavírus, as taxas semanais de hospitalização de crianças e adolescentes associadas à Covid-19 aumentaram quase 5 vezes. Por outro lado, as taxas de hospitalização foram 10 vezes mais altas entre os adolescentes não vacinados do que entre os adolescentes totalmente vacinados, disse o mesmo estudo. Em relação aos casos de Covid-19 no mundo, o Ministério da Saúde da Índia disse na manhã deste sábado que 42.618 novos casos foram relatados no período de 24 horas anterior e a doença matou 330 pessoas. A Índia tem quase 33 milhões de infecções de Covid-19 e 440 mil mortes, de acordo com o Centro de Johns Hopkins, que monitora os dados. Índia é o segundo país mais afetado, atrás dos Estados Unidos, que tem quase 40 milhões de infecções e cerca de 650 mil mortes. E no mundo já foram registradas cerca de 219 milhões de infecções e 4,5 milhões de mortes. O centro da Johns Hopkins diz que 5,4 bilhões de vacinas foram administradas no mundo. Grande parte dessas vacinas foram usadas no Ocidente. Manifestantes pela democracia incluíram em Bangkok, depois de aliados parlamentares do primeiro-ministro Prayut Chan-o-Cha evitar a sua queda no meio de críticas pela forma como o seu governo lida com o último surto de coronavírus. Milhares marcharam pelo centro comercial de Bangkok no sábado, pouco depois de legisladores votarem para derrubar a moção apresentada pela oposição contra Prayut, um ex-chefe do exército que assume o poder desde que liderou o golpe de 2014. Os manifestantes dizem que ele liderou um governo cada vez mais autoritário, enquanto a desigualdade aumentou durante os seus 7 anos de mandato. O governo de Prayut está sob intensa pressão para lidar com a pandemia que matou mais de 12 mil pessoas desde 1 de abril deste ano.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, crianças e a sua proteção. Domingos é também tempo para falarmos saúde e a nossa convidada, como sempre, aos domingos é a doutora Graça Matinha. Para além de que temos a seguir a conversa que a Daniela Steschi mantém aos domingos com um dos nossos amigos. Esperamos assim que voltem a estar connosco, a Voz da América em português, amanhã, domingo. Agora vamos ficar com o William Apote, que nos resume a segunda semana do mega julgamento das dívidas ocultas em Moçambique, em que esta semana o filho do ex-presidente Guebuza foi um dos acusados ouvidos.
A última audição, cujo arguido era Bruno Langa, ficou marcada por perguntas não respondidas. Uma estratégia criticada por parte da sociedade e desdramatizada pelo advogado de defesa, Lourenço Malia.
Bom, eu só posso dizer que é uma das formas admitidas de estar no tribunal, por isso não vejo nada de especial.
Numa perspectiva mais extensiva, alguns analistas olham para este julgamento como um confronto entre os poderes do antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o atual chefe de Estado, Felipe Nhusi. O jornalista Fernando Lima, que falava à TV Sucesso, é um deles.
Este julgamento reflete uma clivagem entre o anterior governo, liderado pelo presidente Guebuza, e o atual governo, liderado pelo presidente Filipe Nyusi. Agora, que reflete uma guerra de poderes, não.
Na mesma perspectiva, avança o jurista Elísio de Sousa.
Em parte pode haver uma situação de conflito de poderes, não é? O poder anterior e o poder atual. Mas e o problema é que este tipo de conflito de poderes não pode saltar à vista, não pode ser um meio de defesa em processo judicial.
Questões processuais e jurídicas à parte, o deputado Venâncio Mondlane, que acompanha de perto o desenrolar do processo, diz que este julgamento destapa um grande problema dos jovens do berço de ouro no país.
Eu penso que este julgamento também nos dá uma pequena lição, sobretudo desses dois últimos réus que foram aqui julgados, com o tipo de padrão de juventude em que essa sociedade está a formar, sobretudo desse regime.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E também alguns ainda no poder têm respondido a processos na justiça ligados à corrupção, dando peso aos que denunciam o enriquecimento das novas elites políticas. Tem sido assim em Angola, Moçambique e África do Sul, entre muitos outros países. Quais as causas deste fenómeno? Nós conversámos com a moçambicana Quitéria Kiringane, presidente da Rede das Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório das Mulheres, e Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e também escritor.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana. Decorre em Moçambique o chamado julgamento do século, em que 19 arguídos são acusados de envolvimento no conhecido caso das dívidas ocultas, que resultou num calote de cerca de 2 mil milhões de dólares ao Estado. Entre os acusados estão o filho do antigo presidente Armando Guebuza e vários dirigentes. Noutro processo está o antigo ministro das Finanças. E há pedidos para que tanto o anterior presidente como o atual Filipe Nyusi sejam chamados ao tribunal. O filho do antigo presidente Joaquim Chissano também esteve envolvido em corrupção. Em Angola, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, responde a vários processos no país e no exterior. O filho José Firmino dos Santos foi condenado a 5 anos de prisão por corrupção e peculato, embora ainda guarde recurso. O genro do primeiro presidente Agostinho Neto, Carlos São Vicente, também está detido, bem como vários outros antigos governantes. Além disso, são conhecidas fortunas de muitos dirigentes desses e de outros países africanos no exterior. Nesta edição, analisamos eventuais causas que levaram as elites, pós-independência, a repetirem erros de que acusavam a potência colonizadora e como os novos regimes não montaram sistemas de controlo para evitar abusos e corrupção, que têm custado muito ao desenvolvimento desses países. Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário e especialista em relações internacionais e escritor, e Kitéria Kiringana, moçambicana, presidente da Rede de Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório de Mulheres, são os convidados desta edição da Agenda Africana. Amancio Miguel colocou à Kitéria Kiringana a pergunta de que porque os novos poderes repetiram situações contra as quais os libertadores lutaram.
Nós temos uma série de desafios do processo de transição em relação ao sistema opressor colonial de uma raça identificada para o sistema opressor que neste momento dirige muitos dos países africanos. Num artigo, por exemplo, de Zefanias Matzimba, Partidos Libertadores na África Austral, ele defendia que todos, se não a maioria dos estados independentes, apresentam uma forte herança institucional colonial, incluindo uma estrutura, a própria estrutura governamental, e que as novas lideranças, de alguma forma, reproduziram as instituições políticas, os modos operários coloniais, o que levou a que, muito rapidamente, esses estados se tornassem muito semelhantes ao antigo regime colonial contra os quais os libertadores lutaram. E nas diferentes características que ele levanta, uma das questões muito importante que nós registramos no nosso contexto é que, apesar da abertura ao multipartidarismo, os partidos libertadores continuaram a ser partidos dominantes. E muitas vezes a história das libertações, seja elas armadas ou de outras formas, em alguns momentos parece que inseram mais uma inveja ou identificação, a vontade de estar no lugar do opressor e não necessariamente a vontade de uma redistribuição das riquezas, encerra muito aquela teoria do Animal Farm, de que todos somos iguais, mas há uns mais iguais do que os outros. Por isso, o fácil acesso à administração e aos recursos do Estado, o controle das forças de segurança do Estado, o monopólio muitas vezes dos mídias públicos associados ao neopatrimonialismo, permitiram com que eles tivessem maior controle social e o fortalecimento e acabar afogando os outros atores, os considerados os outros, sejam eles agentes da sociedade civil e de outros partidos políticos. Se calhar, quando olhamos, por exemplo, para o julgamento do Ndambi neste momento em Moçambique, nós vemos um pouco esta narrativa no discurso quando o Ndambi insurge-se durante a sessão de julgamento e diz: olha, até o jornal Notícias, que eu achei que fosse o jornal mais sério deste país, mudou e nos está a atacar. É que o conceito de seriedade era efetivamente a mudança de patrão. Sempre nós, como cidadãos moçambicanos de segunda, os excluídos, reclamávamos uma partidarização, um tendencionalismo da imprensa pública, mas para quem está sentado na cadeira do controle do poder, é um controle conveniente. Mas quando muda o patrão no sistema opressor e esta máquina serve ao novo patrão, aqueles que também estavam no lugar do poder sentem que efetivamente as nossas reclamações tinham razão de ser. E eles acabaram por importar de forma intacta que práticas, rotinas, mentalidades, ideologias do Estado colonial, como refere Yang 2004, que é muitas vezes esta ideia de autoritarismo, da exclusão, da exploração de um indivíduo pelo outro, da ideia de existência de cidadãos de primeira, que são mais merecedores dos recursos, das oportunidades, dos concursos, dos empregos, e os cidadãos de segunda. Um outro aspecto para mim importante é que os libertadores ocupam-se em reproduzir o passado colonial do que constituir uma alternativa viável, como defendia Melber. E esta constatação, na verdade, concorre muito com aquilo que é levantado muitas vezes como razões do falhanço de um projeto progressista em África, que discute a Jai, por exemplo, que é a ideia de que a nova liderança dos Estados independentes tinha uma ideia muito clara sobre o que é que queria eliminar numa fase inicial, que nós queríamos eliminar o colonialismo, o imperialismo, quer dizer, mas, no entanto, a exploração do homem branco ao homem negro, mas faltava uma ideia de o que é que nós, que tipo de sociedade queremos criar. Queremos eliminar isso e, em alternativa, o que é que efetivamente iremos constituir. E muitas vezes nos socorremos na reprodução dos conceitos de Estado, do grande capital internacional, do Ocidente, na ideia de que a modernização insera-se no capital, ser o novo agente da colonização, através do qual as elites políticas exercem o seu domínio sobre as populações.
É possível travar este ciclo em que vimos, por exemplo, em Moçambique, quando o presidente Chissano estava no poder, o seu filho envolvido em escândalos de corrupção, e também vimos agora o presidente Armando Guebuza com a família envolvida ou pelo menos mencionada neste escândalo de corrupção. Como travar constituições fortes, como recuperar estes ideais que pelo menos ao nível discursivo eram aceitos por todos, de Mondlane, de Cabral e outros tantos heróis?
Efetivamente, um dos fatos fundamentais está ligado a esta questão da ausência de Estado. Quando nós falamos do Estado, instituições, estamos a falar do cidadão no geral. E uma das minhas intervenções recentes, eu dizia que, se calhar, este tipo de julgamentos, mais do que uma mensagem para as elites, envia uma mensagem a um cidadão comum, a todos aqueles que são servidores públicos, na polícia, no CIS e em outros contextos, que muitas vezes acham que, por serem próximos de pessoas influentes ou pessoas com poder político, devem aceitar ordens superiores e legais. E somos nós, os cidadãos, que servimos muitas vezes de agentes facilitadores de todo o sistema de opressão. Aquilo que se diz que, quando a mesa de xadrez está colocada por cima das costas do povo e o povo descobre o seu poder, o povo descobre que, se levantar, o jogo acaba. Se efetivamente nós já estamos a assegurar o palco sobre o qual está o opressor, se nós largarmos o palco, ele cai do poder. Então, efetivamente, é esta consciência do cidadão de que esse Estado é meu de direito e que, efetivamente, esse indivíduo, quando lutou, não estava a lutar para me fazer um favor, estava a lutar para se libertar a si mesmo, em primeiro lugar, e que esse exercício de liberdade é um direito fundamental e que os seus filhos não são apenas filhos de um servidor público, mas são um cidadão comum que também deve trabalhar para poder alcançar as oportunidades. É preciso travar uma luta enorme para que o cidadão seja o principal motor de controle. E essa luta é das instituições fortes, mas também de leis fortes. Porque nós continuamos a assistir retrocessos legislativos quando, por exemplo, revemos o quadro legal das autarquias, para alterar que as autarquias são, o cidadão elege o presidente do município, para colocar que o partido coloca o cabeça de lista como presidente, para tirar que o presidente só é metido ou retirado pelo povo, para colocar que os membros da Assembleia e o presidente da República podem retirar. Então, este compromisso entre o cidadão e o eleito torna-se cada vez mais distante quando nós permitimos que as amarras políticas dos interesses partidários, dos interesses do governo do dia, dos interesses do Partido Frelimo.
Com um sistema de educação bastante criticado por ser deficiente, com uma sociedade civil muitas vezes sem recursos e com organizações que não conseguem funcionar em pleno para a sensibilização, acha que a breve trecho as pessoas poderão despertar? Mas esta questão é de mesmo um minuto.
A luta de libertação nacional foi feita por pessoas que não tinham um elevado nível de educação formal. Não havia instituições da sociedade civil empoderadas ou financiadas que pudessem travar. E se calhar o sistema capitalista criou uma relação de dependência da sociedade civil, dos atores de grupos de afirmação, para que devessem obediência, que permite reproduzir e perpetuar o sistema opressor. Então, uma das coisas que tem que acontecer fundamentalmente é que, efetivamente, nós temos que redescobrir o nosso poder, que descobrir que a educação, tal como nos pode empoderar, também serve para nos oprimir e nos adormecer. É preciso despertar.
Era Quitéria Kiringana, presidente da Rede de Mulheres Jovens de Moçambique. Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e escritor com obras sobre os desafios de África, também começa por abordar as causas do que ele chama de corrupção endémica ou sistémica em vários países.
Por um simples motivo, os governos pós-coloniais, que são os partidos políticos que lutaram pela independência e depois proclamaram as mesmas independências, não transformaram as estruturas herdadas da colonização, de modo que o Estado e a economia, neste caso, pudessem servir às profundas aspirações dos seus povos, né? E em vez de servir esses interesses dos seus povos, acabaram por servir interesses ocidentais, em muitos casos interesses de uma elite minoritária. E daí que eu defendo, num livro que eu vou lançar agora, em setembro, que em alguns países, depois do alcance da independência, os colonizados que assumiram poder, com a dimensão de tornar os seus países numa sociedade mais justa e igualitária, onde o interesse nacional deveria estar em primeiro lugar em relação aos pessoais, agiram de modo diferente das motivações que levaram à luta de libertação. Fim da citação. Isso para dizer o quê? Criou-se estratégias a nível do próprio continente. Por exemplo, em Angola, criou-se a estratégia da acumulação primitiva de capitais. E essa acumulação primitiva de capitais era inicialmente para criar uma classe econômica empresarial forte em Angola que pudesse, de facto, competir com os investimentos estrangeiros para não alienar a soberania nacional. Mas, em muitos casos, as pessoas que foram beneficiadas desta acumulação primitiva de capital, levou-se em linha de consideração, primeiro, as cores partidárias, as pessoas que estavam no seio do MPLA beneficiaram. Pouca gente, ou quase mais nenhuma, pessoas que não estavam ligadas ao MPLA não beneficiaram. Mas o grande problema não está em quem beneficiou ou quem deixou de beneficiar. Ficou depois na ausência da fiscalização da implementação dessa estratégia de acumulação primitiva de capitais. E muitas pessoas, em vez de investir em Angola, pegaram no dinheiro e acabaram por depositar em bancos estrangeiros. Daí que, ainda na senda do livro que eu disse que eu vou lançar, eu tenho dito que hoje os abutres, isso inspirado numa das frases de Agostinho Neto, hoje os abutres já não são simplesmente os ocidentais, mas são todos os africanos que lapidaram o erário e depositaram os valores em bancos ocidentais. Então, toda essa falta de instituições que pudesse dar tratamento e que pudesse fiscalizar a ação de quem governa, falhou. Aí sim que o próprio sistema em si não conseguiu filtrar e supervisionar, monitorar as pessoas que, de facto, serviam-se do erário para os seus interesses pessoais. Daí que há uma necessidade profunda dos governos adotarem políticas que visam concorrer ao combate à corrupção. Daí que nós estamos a assistir hoje que todos esses males que há algum tempo dominaram as sociedades africanas, e aqui estamos a falar nomeadamente de Angola e de Moçambique, um novo governo, é necessário que esse novo governo renova a esperança e dá esperança às populações de um combate à corrupção que vem desgastando o tecido econômico do país e também vem descredibilizando o papel de quem governa. Daí que hoje conseguimos assistir, ao nível do Banco dos Réus, pessoas com casos ligados à corrupção, que no passado estiveram no aparelho de Estado, que no passado tiveram cargos a nível do aparelho de Estado. Daí que isto concorre para solidificar as instituições, mas mais do que isso, elas também visam credibilizar o país a nível internacional, quando a intenção inicial também é atrair investidores. Porque nenhum investidor estrangeiro consegue investir em países onde há grande índice de corrupção.
Entretanto, o problema é que novas elites também não estão a mudar esse sistema. E as instituições continuam as mesmas, e apesar do discurso, apesar inclusive de alguns casos aos tribunais, não há sentenças. Os principais acusados não vão aos bancos dos réus. Mesmo onde tem havido alternância de poder, não têm surgido muitas mudanças. Como dar a volta a isso sem ir, por exemplo, a grandes revoluções?
As mudanças que estão a ser operacionalizadas, eu posso falar um pouco mais de Angola com maior profundidade, ainda são tímidas, mas é um passo. Na realidade, na história do país, nunca tivemos um ministro no Banco dos Réus. Nunca tivemos o filho de ex-dirigente a mais alto nível, como estamos a falar do Zeno dos Santos, diretores nacionais. Então começamos a sentir que há esse passo que ainda é tímido. Claro que há vários processos que ainda estão em marcha e devemos acelerar muito mais esse processo de combate à corrupção. Agora, há necessidade de existir um comprometimento. O combate à corrupção não pode ser simplesmente tarefa de quem governa. É também tarefa da população, da sociedade. E deve denunciar os casos supostamente ligados à corrupção. Todos os técnicos que trabalham devem denunciar esses casos para que esses casos, de facto, venham de cima e, de facto, se dê a tratamento. Agora, os processos judiciais que vão decorrendo, às vezes coloca-se uma certa suspensão quando ainda há recursos para determinadas figuras, digamos, solicitar, como é o caso de Manuel Reblás. Foi julgado, recorreu, então está com a pena suspensa, até que, de facto, se julgue numa outra instância o seu recurso. É um passo, mas há que existir comprometimento dos novos jovens que estão a assumir o aparelho de Estado. Mas também há que olharmos que a corrupção em África, ela é sistémica, ela é endêmica. Enquanto não existe uma pulverização dessas instituições, enquanto não se credibilizar essas instituições, por mais que surjam novas figuras, o sistema poderá absorver essas pessoas. Daí que eu falo da pulverização e da credibilização desses mesmos sistemas. E também há um trabalho que deve ser feito a nível das escolas. As escolas devem começar desde a terra idade a ensinar as crianças, os adolescentes, que o erário, o patrimônio público é de todos e ninguém pode se servir dele, mas sim para servir o interesse nacional. É desta forma, é educando as pessoas daquilo que é o interesse nacional, do que é o patrimônio nacional, que podemos combater esses males. E claro, consolidando os poderes das instituições.
Foi assim a conversa com Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e escritor, e Quitéria Kiringane, moçambicana, presidente da Rede de Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório das Mulheres, nesta edição da Agenda Africana sobre a Corrupção e a Falha no Seu Combate. Um programa produzido por Amancio Miguel e Álvaro Lugero Andrade.
assim, amigos ouvintes, concluímos mais uma emissão do Serviço em Português A Voz da América, emissão vespertina de sábado, 4 de setembro de 2021, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que os enviam votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos então encontro para amanhã, domingo, para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.